Abacuque 1, versículos 2 a 4, o profeta vai a Deus e pergunta: até quando, Senhor? Até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios, surgem discórdias. Por isso, Senhor, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. O que está acontecendo com este homem? Por que ele vai a Deus com indagações tão sérias, tão profundas e tão diretas como ele está indo? Se você olha o versículo 1, você não encontra o que normalmente se esperaria do início de uma profecia. Toda profecia você vai encontrar a seguinte expressão: assim diz o Senhor, e o profeta vai falar em nome de Deus. Mas nós estamos diante de uma diferente. Porque no verso 1, sentença revelada ao profeta. O termo para sentença poderia ser traduzido por queixa. Uma palavra que poderia ser traduzida até por dor. A ideia de, em vez do profeta falar em nome de Deus ao povo, diante do que está acontecendo, ele vai a Deus. E depois, então, escrevendo, esse texto vai ministrar ao povo. Mas diferente dos outros profetas, ele vai a Deus e ele vai a Deus com um coração extremamente quebrado, angustiado. Até quando, Senhor? Para entendermos o porquê disso, ou entendermos um pouco mais o porquê disso, há algumas razões externas em torno de Judá, e agora Judá, eu estou me referindo às tribos do sul, que só tinha sobrado Judá e Benjamim. Israel já tinha sido tomado, mas internacionalmente, o Império Assírio, com toda a extensão que você pode olhar no mapa, marcado ali, da Babilônia para cima, um império que por séculos tinha começado a dominar terras como o Egito. Ele vai perdendo força no surgimento de um novo império neobabilônico, vindo mais do sul, de onde a Assíria estava acostumada a controlar, lá no Golfo Pérsico. E chega um momento dessa história em que o império assírio, então, vai ser derrotado pelo império babilônico. E uma das derrotas marcantes é a batalha em Carquemes. Mas essa batalha acontece, sobretudo, quando o faraó do Egito, ele vai se defender contra esse império. E o próprio Israel vai fazer aliança com eles. E eles perdem essa batalha. Se você se situou um pouco no quadro geral em torno de Israel, há outros fatores importantes para você entender o tamanho do peso no coração do profeta. Sabemos que depois da morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu nas tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do norte duraram apenas 2 séculos. E em 722, sucumbiu. Todos os seus reis fizeram mal. Todos os seus reis negaram as escrituras, foram idólatras. E então as tribos do norte com Samaria foram invadidas. Nós vimos que logo depois disso, em 612, Nínive, a grande capital e cidade poderosa da Assíria, cai diante dos babilônicos. E a queda de Nínive, então, traz a ascensão do Império Babilônico em 612 a.C. E o Império Babilônico passa a dominar toda aquela região. Não só a Babilônia e a Síria, mas o Egito. E se eu volto no mapa um minuto, quem está entre a Babilônia, a Síria e o Egito? Israel. Esse era o quadro político em torno de Israel naqueles dias. Junto com isso, os caldeus capturam Jerusalém em 597. E é diante desse cerco e captura que surge Abacuque, contemporâneo do profeta Jeremias, que vem depois de um período de avivamento promovido pelo rei Uzias. Urias, melhor dizendo. Nós estamos falando de um tempo em que tudo convergia contra a nação que Deus escolheu para ser o seu povo no mundo. Pronta para ser completamente destruída. O que acontece em 586. Porque 597, Nabucodonosor invade definitivamente Jerusalém, porque já tinha conquistado a Samaria. E esse cerco dura muito tempo. E a nação sucumbe diante de seca, diante de fome, diante de todas as crises sociais possíveis por causa disso. E junto com isso, o aviso da destruição da cidade santa e do templo de Salomão. O que em 586 vai acontecer? Abacuque vai receber a visão que Deus dá a ele no meio de todo esse conflito. O que ainda acontecer de pior a Jerusalém em 586, ele vai mencionar que na visão iria acontecer. Deus vai dizer isso a ele. Mas ele já está vendo toda essa movimentação internacional contra eles. Se essas razões externas já não são suficientes para colocar medo no coração, se essas invasões e mortes e agressões e brutalidade de todo tipo já não são suficientes para eles enxergarem uma escassez no relacionamento com Deus, ainda existiam todos os conflitos internos em Judá. Tanto as tribos do norte como as do sul, que ainda estavam em pé, haviam abandonado Deus. E o povo de Deus insurgiu-se contra ele, adorando a muitos outros deuses. Levantando postes ídolos no Monte Santo, diante do templo, diante do lugar sagrado, onde a glória do Senhor se manifestava. Crianças estavam sendo assassinadas em sacrifícios de bruxaria no Monte do Templo. O povo abandonou a Deus, seguindo seus próprios deuses. E toda vez que a idolatria se apresenta, a imoralidade vem junto. Porque emergiu em toda forma de imoralidade o sacerdote se prostituindo. As famílias se perdendo em imoralidades de todas as formas. Junto com isso, o povo se afastou completamente da lei do Senhor, da Santa Palavra. Desprezou Deuteronômio 28 na aliança condicional, onde a desobediência traria a eles consequências severas. Eles provocaram a ira de Deus. E chegou o momento de Deus dizer basta. Momento de mais uma disciplina do Senhor contra eles. Uma disciplina severa. As palavras de Abacuque possuem um tom incômodo do princípio ao fim. Não só nessa primeira oração que nós lemos, mas na segunda oração que ele vai fazer no verso 12 e em cada resposta de Deus no capítulo 1 e 2. Os versos que lemos contêm uma primeira queixa, onde o profeta vai a Deus protestando com um diálogo muito direto, respeitoso, mas muito direto. E Deus ouviu o profeta. Nós vamos ouvir a resposta de Deus meditando na semana que vem, mas depois você pode ler a resposta do Senhor. Deus ouve a sua queixa. E a queixa do profeta a Deus nos faz a pensar no nosso próprio relacionamento com o Senhor. O que naturalmente fazemos quando não compreendemos o agir de Deus em relação ao mal? Quando os governos se levantam contra a igreja de Jesus Cristo? Quando a perseguição vai destruindo, queimando igrejas, matando crentes só por professarem fé em Jesus? Que tipo de reação nós temos quando o mal bate à nossa porta e nós não compreendemos por que Deus permitiu que aquilo acontecesse? Como você se porta quando o agir de Deus parece não fazer sentido? Principalmente quando o sofrimento e injustiça batem à sua porta. Como você reage? Quando o medo te atormenta, te assusta. Quando as respostas que você esperaria ouvir de Deus não vêm. E o que você tem é um silêncio ensurdecedor, que te tira a paz. Como uma constatação e não uma proposição, quando o agir de Deus parece não fazer sentido, o ser humano naturalmente o acusa de injusto e ineficaz. Já reparou nisso? Se eu não entendo o que Deus está fazendo, se eu não entendo por que Deus está fazendo aquilo que Ele está fazendo, se eu não entendo por que o mal cada dia cresce mais, os governos cada vez são mais corruptos, aqueles que deveriam proteger a justiça cada vez são mais injustos, se eu não entendo isso, e isso todos os dias acontece e cresce, naturalmente, eu vou questionar Deus. Se Deus existe, por que estas coisas acontecem? Se Deus existe, por que Ele permite que estas coisas aconteçam? O ser humano naturalmente vai acusar Deus de injusto e ineficaz por causa do mal. Vamos entender primeiro como Abacuque lida com isso. No verso 2, ele vai a Deus com uma pergunta: até quando, Senhor, pedirei socorro sem que o Senhor me escute? E gritarei violência sem que o Senhor me salve? Abacuque se dirige a Deus com um tremendo senso de solidão e angústia. Eu vou a Deus e não obtenho as respostas. O que eu recebo não é o que eu esperaria. Ele fala com Deus de sua indignação quanto à ação divina em relação ao mal. O exército babilônico está em nossos muros, destruiu tudo pelo caminho, e vão destruir o templo do Senhor, o lugar santo, vão sumir com a arca, vão queimar a Torá. O Senhor não está vendo? Ele demonstra a sua luta com o problema da prevalecência do mal. Deus, como Senhor, sendo quem é, vai permitir isso, esse mal. Essa prevalência do mal é algo que a gente vai ler muito na literatura e no debate, porque sempre intrigou o ser humano. A questão é que ele está denunciando Deus ao próprio Deus. Até quando, Senhor, eu gritarei e o Senhor não me ouvirá? Ele questiona o modo de Deus lidar com o mal provocado por nações pagãs. O fato de Deus não corrigir o que ele está fazendo na maneira de se comunicar com Deus só nos prova de que ele não foi desrespeitoso e que isso aqui em si não é simplesmente um pecado contra Deus. Mas, de fato, é uma queixa muito direta. Ele não está murmurando de uma forma que Deus diz, você está errado no que está pensando. Quando a gente vê a resposta de Deus a partir do verso 5, vamos ver que Deus não o corrigiu por ter falado com Deus essas coisas. A resposta de Deus vem, e a correção vem por outra razão, que eu nem sei se dá para chamar de correção. O que nós temos é um Abacuque, não compreendendo o agir de Deus diretamente em relação ao mal. Não era sobre uma doença específica. Um desemprego específico. Mas ele está dizendo, à nossa volta, as nações pagãs, um povo mau, violento, vem destruindo tudo, inclusive o seu povo. E o Senhor não está fazendo nada. E internamente, os sacerdotes se corromperam. Muitos profetas se corromperam. O povo não dá mais ouvidos à sua palavra. E a corrupção interna fede tanto quanto os problemas externos. E o Senhor não está fazendo nada. Eu não entendo, Deus, por que disso. Eu não entendo porque o Senhor deixa isso acontecer. Você já parou para pensar que todas as vezes que acontece uma tragédia no mundo, o primeiro questionamento é onde Deus estava? Me lembro que quando os terroristas destruíram o World Trade Center em Nova York, o grande questionamento naqueles dias foi se essa é uma nação cristã. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? De todas as respostas, a da filha do Billy Graham talvez tenha sido uma das melhores. Mas foi o primeiro questionamento. Deus não estava pilotando aquele avião, Deus nem era terrorista. Por que, que Deus ia ser o culpado? Aí tem um grande temporal. O ser humano constrói suas casas onde não deveria construir. E aí morre soterrado. Deus, por que, que o Senhor deixou? Eu deixei? Eu mandei quem construir casa em barranco? Eu mandei quem construir casa em área ciliar de rios? Eu mandei quem asfaltar toda a cidade e acabar com todo o verde? Eu sou culpado por causa das enchentes? Esse é só o ponto humano da resposta que fica na lógica. Mas Deus sempre é questionado. Conversa com qualquer ateu. Ele sempre vai levantar o silogismo sobre um Deus bom permitir o mal. Como o mal é real, então não existe um Deus bom. Como nós lidamos com isso? Abacuque, como primeira queixa, essa primeira queixa dele gira em torno de uma oração não respondida. A expressão hebraica aqui, traduzida por até quando eu te gritarei, é um verbo que é usado em outros contextos para falar de um implorar por socorro em alta voz, fazer todo mundo ouvir. Mas, junto com isso, o tempo em que ele é colocado no escrito fala de algo que já vinha acontecendo há tempo. Abacuque não fez uma única vez oração a Deus. Deus, eu tenho ido ao Senhor e clamado e gritado, e a resposta que eu tenho é o seu silêncio. Já tem tempo que eu venho fazendo isso. Nós encontramos muitas vezes orações assim na Bíblia. Nós começamos o culto com um salmo que tem essa expressão. Eu quero dar mais um exemplo para vocês, não no Antigo Testamento, mas num ambiente muito parecido, no ambiente escatológico de Apocalipse, quando Deus leva João e dá para o apóstolo João a visão do tempo de tribulação e dos anos de tribulação. E lá em Apocalipse capítulo 6, diante daquela realidade, aqueles que estarão na tribulação também clamarão a Deus assim: quando o cordeiro quebrou o quinto selo, você lembra que no juízo de Deus, no tempo de tribulação, você vai ter os selos, as taças e as trombetas, e no quinto selo, quando ele é quebrado, então João diz: vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Aqueles que foram salvos na tribulação estavam evangelizando, foram perseguidos. Mas eles clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando a besta, o falso profeta e o anticristo, eles levarão vantagem? O clamor de Abacuque vai ser visto em outros lugares nas Escrituras. E ainda será um clamor que acontecerá no plano escatológico. A queixa gira em torno de uma oração não respondida: Deus, estamos sofrendo a perseguição por causa do teu nome. E parece que o Senhor não está fazendo nada. Essa queixa também denuncia a angústia causada pela falta de resposta a essa violência. Ele vai dizer: até quando gritarei violência? E como eu mencionei na mensagem introdutória, a palavra hebraica para violência é Hamas. Então já fica, por conta da situação que vivemos com a guerra contra terroristas, e não um exército armado, mas contra terroristas, é esse tipo de violência. De estuprar as mulheres, assassinar as crianças de maneiras terríveis, de queimar pessoas vivas. Eu sei que, como brasileiro, infelizmente, estamos acostumados com esse tipo de violência. De ver isso nas nossas cidades, em comunidades de nossas cidades. Mas isso sempre será uma violência. Abacuque usa a mesma expressão de Jó. Jó conversando com Deus por causa de todo o sofrimento que ele estava experimentando. Em determinado momento daquele diálogo, Jó vai dizer assim: eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Deus fechou o meu caminho e não consigo passar. Nas minhas veredas pôs trevas, despejou-me da minha honra, tirou a coroa da minha cabeça, arruinou-me de todos os lados e eu me vou, tirou-me a esperança como se arranca uma árvore. Lembre-se que Jó perde todos os filhos num único dia, que toda a sua riqueza é tirada num único dia. Arruinou-me de todos os lados, acendeu contra mim a sua ira e me trata como um dos seus adversários. Essa era a perspectiva de Jó em relação a Deus naquele momento. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e acamparam ao redor da minha tenda. Abacuque tem um coração tão apertado e angustiado quanto o de Jó. A violência era tão intensa e tão presente quanto aquela que Jó tem que lidar num momento da sua vida. Uma violência denunciada pelo próprio Moisés, usando a mesma ideia e a mesma expressão que Abacuque lá quando ele vai descrever os dias de Noé. Em Gênesis 6, versículos 11 e 12, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de ramas de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. O que Abacuque está falando e comunicando é uma queixa que o seu coração fica apertado com o tamanho da violência. E eu vou fazer brevemente uma aplicação sobre isso. Talvez um dos piores momentos para nós é quando nós nos acostumamos com a violência. Quando a gente acorda num sábado pela manhã, e eu me lembro exatamente o que eu estava fazendo quando vi as primeiras notícias de Israel. Eu recebo diariamente notícias de Israel. Tem algumas missões lá que diariamente publicam notícias. E aí eu recebo essas notícias. E eu estava num compromisso e vi aquela primeira notícia. E sabe qual foi minha primeira reação? É mais um maluco que pegou um carro para tentar atropelar alguns dentro de Jerusalém. Porque isso toda hora acontece. A gente se acostuma. E aí meu compromisso foi até a hora do almoço no sábado. Aí quando eu parei para dar atenção ao que estava acontecendo, que eu fui perceber que não era mais uma rotina, era algo muito pior. No tamanho da atrocidade, depois assistindo alguns daqueles vídeos que eu te aconselho a não ver. Abacuque diz, não dá mais para suportar a violência, a maldade. Não dá mais para suportar. E ele vai a Deus com isso. Essa queixa também especifica o tipo de violência vista pelo profeta no verso 3, mas olha o tom dele, porque o Senhor me fazes ver crimes. O que vem junto com essa fala, o Senhor poderia me poupar disso. Se o Senhor atendesse o meu clamor, eu não precisaria ver o que eu estou vendo. Eu não precisaria ouvir o que eu estou ouvindo. O Senhor poderia me preservar disso. Ele descreve essa violência no versículo 3 com detalhes. Essa iniquidade, esse mal, essa calamidade, essa opressão, uma devastação, uma desolação. O Senhor me faz ver as controvérsias e disputas e ações judiciais e a injustiça sem fim, as rixas que existem entre o povo, ninguém se entende mais, todo mundo briga com todo mundo. Ninguém mais consegue ter paz, nem fora nem dentro. Os litígios e contendas, aqueles conflitos sem fim, uma disputa. O povo internamente disputando, enquanto o exército babilônico fungando no cangote deles. Ninguém tem paz, ninguém tem sossego. Ele especifica o tipo de violência, uma realidade que dizia respeito ao avanço dos conflitos. Essa devastação deplorável da ética, da moral, da justiça, dos próprios acordos internacionais, condições espirituais que haviam se degenerado a tal ponto que nos dias de Abacuque podia se encontrar uma exploração sem precedentes de uma pessoa contra a outra. Um tempo de corrupção em que não era escrachada nos palácios dos governos, mas no templo de Jerusalém pelos sacerdotes. responsáveis pela vida espiritual do povo. Eles se corromperam. Você vai ler outros profetas, como Ezequiel, como Jeremias, que falam muito contra os sacerdotes. Essa queixa culpa Deus pela prática da injustiça. No verso 4, ele diz assim a Deus: pois a lei cai em desuso, e o direito não sai vencedor. Os perversos cercam o inocente e o direito acaba torcido. Essa é uma tradução da Peregrino. A NVI traduz assim: por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. A Ara vai traduzir: por essa razão a lei se afrouxa. Essa conjunção usada por ele, ela é uma referência não só à frase anterior sobre a descrição da violência, mas, sobretudo, à inatividade de Deus. Para Abacuque, a lei não estava sendo de valia alguma para Israel. O perverso havia se tornado mais numeroso do que o justo. A justiça, em vez de ser exercida, ela era pervertida. O tribunal humano não era mais confiável. Mas tem um fator aqui muito sério. Porque quando em português nós lemos o verso 4 e lemos sobre a lei, nós estamos pensando apenas nas leis que vão orientando a vida comunitária. Mas para o profeta e para os seus leitores, em seus dias, a lei era a Torá, a revelação de Deus, o que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Então, nessa queixa, o que ele está afirmando? Que a Bíblia não tinha mais efeito para o próprio povo de Deus. Eles vivem como se o Senhor nunca tivesse dado sua palavra para eles. O povo se corrompeu por completo. E o Senhor está permitindo tudo isso. Quando não ouve o nosso clamor. Eu volto à minha pergunta: o que naturalmente fazemos quando não compreendemos o agir de Deus em relação ao mal? E a resposta é que quando o agir de Deus parece não fazer sentido, o ser humano naturalmente o acusa de injusto ou ineficaz. Aquilo que o profeta estava experimentando, aquilo que Deus já tinha mostrado e aquilo que Deus lhe mostraria, ia colocá-lo numa angústia tamanha que o seu próprio relacionamento com Deus iria necessitar de ajuste e de conserto. Esse é um ponto pessoal do profeta. Mas tem um outro ponto que nós não podemos desprezar. Que tudo que o profeta está compartilhando e sentindo é porque o mal não era uma ideia, era uma realidade. Mal moral, material, as violências todas eram uma realidade. Ele não estava simplesmente brigando com Deus porque o salário não chegou até o fim do mês. Não banalize isso e use isso porque você queria muito poder trocar de casa e não consegue, e aí você vai usar esse trecho para dizer que Deus não está te ouvindo. Não é isso. Ele não estava insatisfeito com o trabalho, o serviço e salário dele, e ele estava querendo um novo, e por meses ele estava orando, e Deus não estava respondendo, e aí esse trecho não é para isso. Porque a angústia dele é real, é pesada, mas é por causa de todo o mal e violência que envolvia a aliança de Deus com o seu povo. E a quebra da aliança de Israel com Deus era muito mais do que essas questões pessoais. Mas eu tenho uma outra pergunta para as nossas aplicações. O que espiritualmente devemos fazer quando não compreendemos o agir de Deus em relação ao mal? nós já vimos o que naturalmente fazemos. E o profeta fez isso de uma maneira que Deus nem o repreendeu. E nós fazemos tantas vezes da maneira errada, com murmurações no coração, que são pecaminosas. E não é o caso aqui. Sabemos que naturalmente, quando o mal vai avançando, a gente fica questionando, Deus, por que o Senhor deixa? Deus, por que o Senhor deixou o seu povo viver 400 anos no Egito e, na última fase, experimentar um tipo de escravidão como aqueles experimentaram? O Senhor não é poderoso? Se o Senhor abriu o Mar Vermelho, se o Senhor tirou eles de lá, não poderia ter feito isso antes? Naturalmente, mesmo sem verbalizar, nós vamos pensar na justiça de Deus sobre o mal e a permissão do mal. Então, o que espiritualmente devemos fazer? Se quando agir de Deus parecer não fazer sentido, reflita em quem Deus é antes de reagir de maneira pecaminosa, murmuradora. Por que é importante refletir sobre quem Deus é? E a oração e a queixa do profeta têm esse tom. Ele abre o coração sobre aquilo que ele não compreendia. Ele não ofende Deus. Ele é direto com Deus, porque Deus seria o único para responder a ele as suas queixas. Antes de falar, antes de reagir, é necessário parar e pensar e refletir. A mensagem para hoje, para os nossos dias, é que quando o agir de Deus parecer não fazer sentido, nós precisamos parar para refletir sobre quem é Deus antes de pecarmos agindo de maneira contrária ao próprio caráter dele. Por quê? Porque as queixas do profeta contra Deus podem ser as nossas, com motivações erradas. A gente pode afirmar, Deus demora em responder nossas orações, porque Ele não está respondendo o que nós queremos, porque Ele não está fazendo a nossa vontade. E como um bom pai, você deveria admitir que Deus não deveria fazer a sua vontade, só a dele. Deus não responde nossas orações, não é só que Ele está demorando, mas Ele nunca responde. Eu nunca vejo as mudanças. A realidade política do nosso país é assustadora. Dá medo pensar no futuro quando a gente vê o país em que vive. Dá medo pensar no futuro quando a gente vê o mundo em que vive. Deus não está olhando para nada disso. Deus demora em nos dar auxílio diante da opressão e injustiça. Deus, se o Senhor tem poder, por que demora tanto para fazer? Já que o Senhor vai fazer, por que não faz logo? Deus não nos dá atenção diante da realidade da violência. Pensa naquela mãe que agora está lá num cemitério sepultando um filho que foi assassinado, envolvido com drogas ou coisas dessa natureza. Deus não trouxe o livramento que esperávamos. Deus nos permite ver e experimentar o mal e injustiças. As queixas do profeta contra Deus podem ser as mesmas nossas. Por isso, precisamos refletir. As angústias no coração dele diante da violência e mal que estava vendo podem ser as mesmas que hoje nós, como igreja, estamos vendo no nosso país e no mundo. Dentro do mundo cristão evangélico e toda a corrupção que existe. As nossas queixas contra Deus podem ser acusações impensadas. O profeta não faz acusações impensadas, mas ele é muito direto, muito certeiro. Mas eu não sei se eu, indo a Deus com o coração angustiado assim, faria sem pecar. Se eu teria a sabedoria e o cuidado como ele teve, apesar do que foi afirmado. Então, quando estamos refletindo hoje, a gente entende que as lutas dele não são diferentes das nossas. Quando nos queixamos contra Deus, podemos, sem perceber, sem ter a intenção, estar acusando Deus de injusto, de insensível, de inoperante, de sem amor, de perverso, de culpado pela lei ser fraca. Eu imagino que nenhum salvo em sã consciência faria uma acusação contra Deus dessa natureza. Mas de que por causa do peso no coração, ao se queixar contra Deus, ele pode estar fazendo isso sem perceber. Por isso temos que refletir. Nossas queixas contra Deus podem ser acusações impensadas. E quando nos queixamos contra Deus, normalmente expomos uma vida autocentrada. Deus, eu mereço atenção. Até quando o Senhor vai ficar sem me responder? Eu mereço ser amado. Até quando vou ter que enfrentar essa violência? Eu mereço proteção. Até quando vou ficar preso em casa sem poder sair com medo dos ladrões? Eu desejo que minha vontade seja feita. Se nós não refletirmos, nós vamos a Deus só por causa do amor próprio, não por causa de Deus. Não por causa da obra de Deus. Nossas queixas contra Deus podem ser acusações impensadas. Quando nos queixamos contra Ele, normalmente manifestamos exigências em vez de confiança. Quando eu digo assim, Deus faz alguma coisa, qual é a chance dele não estar fazendo? A minha queixa é porque ele não está fazendo o que eu quero. Mas ele está fazendo. Livra-me do mal. Jesus nos ensina a orar no Pai Nosso. Livra-nos do mal. Eu vou voltar nesse assunto em outras mensagens. Como Deus nos livra do mal? Deus, eu não mereço sofrer. Porque alguém acha que merece? Alguém acha que merece sofrer? Eu não estou falando aquele sofrimento de uma unha quebrada ou encravada, que já é um negócio complicado. Tem que trabalhar com uma botina, com biqueira de ferro, com uma unha encravada. Os irmãos que trabalham em empresa já usaram as botinas dessa. Não é disso que eu estou falando. Mas aquele sofrimento que você não pode mudar nada. Porque quem julga é o iníquo. E quem sustenta o iníquo é tão iníquo quanto ele. Como a gente lida com isso? O que a gente tem que fazer com isso? Quando nos queixamos contra Deus, expomos nossa fé. Por isso precisamos refletir. Expomos o que pensamos sobre Deus. O que esperamos de Deus. O que pensamos de nós mesmos. Que tipo de fé temos em Deus? Fica exposto quando nós nos queixamos contra Ele. Quando lemos o Salmo de Abacuque, no capítulo 3, nós vamos ver que Ele próprio tem a sua fé renovada e restaurada. Quando a gente termina de ler o livro de Jó, nós lemos que Ele próprio teve sua fé renovada e restaurada. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu não vou trazer todas as respostas hoje, porque o nosso trecho mais faz perguntas do que traz respostas. Mas nós precisamos refletir como equacionar vontade e desejo humano com o caráter e vontade de Deus. Como equacionar a acusação contra Deus e diretamente o seu caráter. Como equacionar a acusação contra Deus com sua forma de lidar com o mal? Como equacionar o sofrimento humano com a ação de Deus em relação à aliança com o seu povo? Aliança incondicional. Vocês são meus. E se eu pegar essa aliança agora expressa pelo apóstolo Paulo em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode levantar acusação contra os eleitos de Deus? Nós temos a vitória, o apóstolo Paulo diz, porque Cristo nos deu a vitória. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Como equacionar tudo isso diante do avanço do mal, diante do sofrimento e da violência visível a cada um de nós? Deus vai responder ao profeta. Como você quer almoçar, eu vou deixar você almoçar a semana inteira, e semana que vem nós vamos olhar para a resposta de Deus. Mas junto com essas reflexões, eu quero concluir te ajudando a pensar em algumas coisas práticas para a sua vida. Pessoal. As queixas contra Deus revelam um coração aflito que necessita de respostas. Você pode e deve ir a Deus. Pode e deve ir a Deus. Você não pode nem deve ir a Deus de qualquer jeito. Mas a resposta às suas angústias, às suas dúvidas, Deus quer saná-las. Ele já se revelou para isso. Por isso, orações expressando perplexidade são aceitáveis, contanto que sejam oferecidas num ambiente de confiança. Deus, eu não entendo por quê. Eu não gostaria de ter que passar por isso, nem estar passando por isso. Mas eu preciso aprender a confiar no Senhor e não no meu coração. Eu preciso inverter o foco em mim, da minha vida, e colocá-lo em Jesus. Orações expressando perplexidade são aceitáveis, contanto que sejam oferecidas num ambiente de confiança. E um ambiente de confiança é um ambiente em que nós expressamos a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é uma oração de confiança. A tua vontade, não a minha. Do jeito do Senhor e não do meu. Mesmo quando isso me traz sofrimento aqui na terra, que eu não gostaria de ter que experimentar. Não tenha receio de ir a Deus em oração. Eu digo mais. Não perca a oportunidade ímpar de gastar tempo diante de Deus quando o seu coração estiver apertado. Porque como pai, Deus tem um prazer imenso em te receber, dar atenção a você. E o silêncio dele é uma resposta. Sem dúvida nenhuma, é uma resposta. Resposta de que ele está agindo, apesar de você não estar entendendo. Resposta de que ele está agindo, apesar de estar doendo. De estar sendo difícil. Na reflexão, quando você vai e se debruça diante de Deus e chora, se lava diante dele em confiança, talvez você saia desse momento e o problema continua lá, mas você vai chegar diante dele diferente. Sem dúvida nenhuma. Orações expressando perplexidade são aceitáveis enquanto o mistério da iniquidade estiver em operação. Eu gostaria hoje de manhã, de verdade, de acreditar como muitos dos meus amigos que acham que já vivemos num milênio e o mal não existe. e que as coisas vão melhorar por si só. Mas como a minha fé é fraca, gostaria de nessa manhã ser um budista que criou a ideia de que o mal e o sofrimento é só um conceito. É por isso que eu tenho que me isolar lá no Himalaia. Porque se eu acredito que o mal e o sofrimento é só um conceito, como eu vou lidar com a realidade dele? Então eu me isolo para tentar parecer que ele não existe. O famoso Siddhartha, que é o Buda, ele fez isso e conseguiu seguidores. Só não conseguiu a paz que ele esperava com essa ideia. Ir a Deus, dizer Deus, a violência de hoje pesa no meu coração, isso não é um erro. Você vai pecar muito menos indo a Deus diante dessa realidade do que só ficar reclamando dela, o que nós naturalmente fazemos. Nós reclamamos da situação quando poderíamos ir a Deus por causa da situação. Quantos salmos nós encontramos de um salmista expressando perplexidade por causa do mistério da iniquidade presente? Fazendo da maneira certa. Não perca a oportunidade de falar com Deus sobre os dias maus. Orações expressando perplexidade são aceitáveis, conquanto que aquele que ora busque a Deus com um coração quebrantado, contristado, humilhado diante do mal que habita nele e no mundo. Deus, eu não suporto o mal, mas eu sei que eu o mereço por ser pecador. Ao mesmo tempo, o Senhor é misericordioso para não me tratar conforme eu mereço, mas segundo o seu amor. Eu não mereço viver sem ter que lidar com os efeitos do mal, presentes e aparentes, mas eu preciso da sua misericórdia e graça. Eu preciso que o seu poder se aperfeiçoe na fraqueza. Se eu não posso mudar isso, eu preciso viver a cada dia com uma paz que excede todo entendimento, porque ela está no Senhor e não em mim. Tendo que sair para a guerra, mas com o coração em paz, porque a minha confiança está no Senhor. Orações expressando perplexidade são aceitáveis, mas elas não podem ser feitas de qualquer jeito. Precisam ser feitas com a motivação correta. Conhecer Deus, refletir sobre o que Ele está fazendo. E mesmo quando entender o que Ele está fazendo, continuar confiando nele. Nós começamos o nosso culto lendo o Salmo 13, e eu quero terminar o culto lendo o Salmo 13, antes de respondermos com uma canção. Angustiado por conta da violência e do mal, Davi escreve esse Salmo como um cântico que expressa sua dor e lamento, mas também sua confiança no livramento de Deus. E Davi diz assim: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, sucumbirei, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos, se isso acontecer, dirão: eu o venci. Os meus adversários festejarão o meu fracasso. Se naquele momento Davi tivesse caído, com todo o poder que ele tinha conquistado e o que Israel tinha se tornado, imagina a festa que os filisteus fariam. Se hoje Israel caísse, imagina a festa que o mundo faria. Se hoje no Brasil a igreja evangélica fosse fechada, imagina o carnaval que não ia acontecer. Sabe o que ainda preserva a ética e a moral do nosso país? Os princípios judaico-cristãos praticados pela igreja de Jesus aqui na terra. E Davi está dizendo: Senhor, se o Senhor não me responder, eu vou sucumbir e ainda vão rir de mim. Mas graças a Deus, o salmista, ele faz essas perguntas, porque ele vai demonstrar onde estava o seu coração com todo aquele peso. Eu, porém, confio em teu amor. Parece que é outro salmo. Mas não é. O que ele está fazendo? Ele está expressando a Deus a sua perplexidade, mas com confiança. Eu confio em teu amor. É uma decisão. O meu coração exulta em tua salvação. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Como você vai terminar o culto hoje de manhã, Deus? No grito de até quando? Ou no eu confio em ti? Curve a sua cabeça. Possivelmente você chegou aqui por não entender o que Deus está fazendo e naturalmente reclamando, acusando a Deus. Mas depois de ouvir o que Abacuque faz e refletir sobre isso, o que te resta é buscar ao Senhor. Quando agir de Deus parecer não fazer sentido, busque-o. Quando agir de Deus parecer não fazer sentido, busque-o. A sua fé é desafiada, mas o justo viverá pela fé. Busque-o com confiança. E sabe qual é a confiança de terminar como o salmista disse: eu confio em ti, por isso cantarei ao Senhor? Porque o Deus que temos é grande, amém? O Deus que temos é grande.